em desenvolvimento é preciso luta e participação.
Encontro com as comunidades, a voz do trabalhador e da trabalhadora nas ondas do rádio. Um programa independente com a realização do MOC, Movimento de Organização Comunitária.
Apoio Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância.
Programa Encontro com as Comunidades.
Nayara Silva.
Olá você, estamos de volta aqui na sua rádio comunitária, com mais um programa Encontro com as Comunidades. O programa de rádio por um sertão justo, e hoje está bastante diversificado. Vamos conversar sobre o projeto Agente de Famílias e o Balcão de Direitos, desenvolvido no município de Riachão do Jacuípe.
Confira os destaques de hoje.
Secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Riachão do Jacuípe fala sobre o projeto Agente de Família, que atualmente é desenvolvido apenas no município. No segundo bloco do Encontro com as Comunidades, você fica sabendo o que é o Balcão de Direitos, que recentemente foi implantado no município de Pintadas. E tem mais! Sexta Conferência Municipal de Assistência Social, realizada no município de Retirolândia. Não saia daí! O Encontro com as Comunidades está só começando! E você também pode participar. Anote aí os nossos contatos. Movimento de Organização Comunitária, o MOC, Rua Pontal, número 61, Cruzeiro, Feira de Santana, Bahia. O CEP 44017-170. Repetindo, 44017-170. O nosso telefone é o 75-3221-1393. Ou, se preferir, anote aí o nosso endereço eletrônico. comunica@moc.org.br. Programa Encontro com as Comunidades, numa produção do Programa de Comunicação do MOC. Apoio, Agência Mandacaru de Comunicação e Cultura. Reportagem, Rose Rios e Lorena Morim. Apresentação,
Nayara Silva.
Já são 40 anos de muito trabalho, contribuindo para o fortalecimento, direcionando, orientando o ser humano, o sertão baiano rumo ao desenvolvimento. O MOC apoia programas de educação, de agricultura e de comunicação, valorizando a mulher e seu trabalho, promovendo a participação social.
Comunicando, Nayara Silva.
Com o nascimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, muitas dúvidas surgiram. E com elas, a necessidade de que as famílias contempladas no programa se apropriassem das transformações que ali se iniciavam e pudessem acompanhar e assumir de perto o papel de protagonistas desse processo. Para esclarecer e orientar as famílias, em 1999, o MOC, em parceria com o Unicef e diversas outras entidades, desenvolveu o projeto Agente de Família, realizado até o ano passado. O projeto, que teve apoio do Unicef, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, chegou a atender a 29 municípios na região cisaleira, contando com o trabalho de 320 agentes. Quem participa do nosso programa hoje é o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Riachão do Jacuípe, o Teodomiro Paulo, que vai contar um pouco a história do projeto no seu município. Teodomiro, seja bem-vindo ao nosso programa.
O trabalho dos agentes de família em Riachão do Jacuípe, também em outros municípios da região cisaleira do Vale do Jacuípe, foi um trabalho que ele surtiu um grande efeito na questão da conscientização das famílias sobre seus direitos, sobre também não somente sobre o direito do direito à bolsa, da bolsa escola, chamada, que como foi criado, que hoje mudou o nome. Mas outros direitos, a questão do registro de nascimento, a questão da água, a questão da educação e assim por diante. E esse projeto cresceu muito as famílias, porque as famílias ficavam naquele negócio. É somente receber o dinheiro do PET e gastar de qualquer forma. Aí, através desse projeto do Agente de Família, que tinha na época a parceria do MOC, Unicef e os sindicatos, ele cresceu muito o nível de conscientização das famílias. E por isso entendemos que é um grande projeto, é um projeto que não deveria ter acabado. É um projeto que dava um sustentáculo muito grande, não somente a questão do projeto, do projeto que se trabalhava o PET, mas também como outras coisas que vem se trabalhando até hoje, como a questão mesmo do agricultura familiar. A nossa região nasceu depois de uma discussão muito grande, um conhecimento grande da das agentes de família, não só no município de Riachão, como na região de Cisal e na região do Jacuípe.
Bom, o projeto terminou em 2005, mas apenas o município de Riachão do Jacuípe continuou desenvolvendo esse trabalho. O que motivou o sindicato a manter os agentes de família?
Olha, para permanecer com um projeto desse, era obrigado que tivesse uma avaliação. Aí nós fizemos uma avaliação do programa do Agente Família no município de Riachão e entendemos que ele era um programa que não poderia acabar. Até então, pelo fato do sindicato ter crescido bastante com a questão desse programa, não somente as famílias em si, como também o movimento sindical. Na verdade, conseguimos, a maioria das agentes nossas são filiadas ao nosso sindicato, e começamos a perceber outras coisas, porque elas nos traziam a dificuldade que se encontrava no campo, na questão da água, na questão da educação do campo, a questão de direitos, né? Muitas famílias que não tinham registrado seus filhos, até mesmo adultos sem registro. Nessas pesquisas nós descobrimos isso e fizemos um trabalho a nível do fórum, né, conversando com o juiz, e o juiz nos deu aí uma agenda importante para que pudesse estar levando pessoas para se registrarem, né? E na questão da água veio o filtro e também veio a cisterna. E a questão da educação no campo, por sinal, hoje, com essa questão das agentes, o CAT veio para Riachão do Jacuípe e tem um grande trabalho também em Riachão. Isso eu agradeço muito a esse grande programa, porque é um negócio foi muito bom. Por conta de ter essas virtudes, esses ganhos, foi feita uma reunião da diretoria e fui eu que coloquei isso em pauta, que o retorno da gente família. Fizemos uma conta, pelo valor, eu falei, ó, esse valor isso não é gasto. No meu entendimento, isso nós estamos fazendo investimento. E que investimento é esse? Não é investimento trazendo dinheiro para o sindicato, mas conhecimento para as famílias, né, no campo, porque quem é que ia fazer isso? Porque o próprio sindicato não tinha perna para fazer isso. Então as agentes estão fazendo isso. Nós retornamos o programa com 10 agentes, inicialmente 10 agentes, foram 10 comunidades, não pegamos todas as comunidades, pegamos mais as comunidades centrais, mais as maiores, e esse trabalho ele está sendo feito, e com um grande lucro para o sindicato, né? E isso a gente agradece muito ainda o início do programa, porque o município que não ficou com isso, na certeza, está faltando essa parte tão importante, que é a parte social no campo, que é muito difícil de se fazer. Só a gente, com o seu conhecimento, com as orientações dadas pelo MOC, está fazendo isso num tamanho grande para o município de Riachão do Jacuípe.
Atualmente, Teodomiro, existem 10 agentes de família atendendo a 10 comunidades de Riachão. No entanto, não são apenas as famílias do PET que recebem acompanhamento. Outras famílias também têm o apoio e incentivo dos agentes de família. Além da mudança nas famílias que não são atendidas diretamente pelo PET, Teodomiro destaca a vontade e o esforço que os agentes de família têm em realizar o trabalho, recebendo apenas uma pequena bolsa.
A outra coisa que observamos nesse programa é a vontade que o pessoal tem de fazer o trabalho, porque não é remuneração, é uma pequena bolsa, mas tem vontade de fazer esse trabalho, porque elas se acham assim como parte daquelas famílias.
E daqui a pouco nós voltamos a falar sobre os agentes de família, mas com outro entrevistado muito especial. Não saia daí, nós voltamos já já.
Sala de Reboco. Uma boa música do sertão vai ao seu encontro.
Trovejar e ver plantar pode perder, mas pra colher tem que plantar.
Quem plantar pode perder, mas pra colher tem que plantar.
Já são 40 anos de muito trabalho, contribuindo para o fortalecimento, direcionando, orientando o ser humano, o sertão baiano rumo ao desenvolvimento. O MOC apoia programas de educação, de agricultura e de comunicação, valorizando a mulher e seu trabalho, promovendo a participação social.
Desenvolvimento é preciso luta e participação.
Encontro com as comunidades. Realização MOC. Apoio Unicef.
Este é o nosso informativo e nosso objetivo é sempre prosperar. Programa Encontro com as Comunidades.
Entrevista especial.
Comunicando, Nayara Silva.
Oi, gente, estou de volta aqui na sua rádio comunitária com mais informações. No programa de hoje, nós estamos conhecendo a história do projeto Agentes de Família, que atualmente é desenvolvido apenas no município de Riachão do Jacuípe. A integrante do programa de comunicação do MOC, Daiane Almeida, conversou com a Eliana Carneiro, ela que já coordenou o projeto e que tem um depoimento emocionado sobre os agentes de família. Olá, Daiane, seja bem-vinda ao nosso programa.
O projeto Agente de Família surgiu da necessidade de informar a comunidade e tomou uma dimensão muito maior. Hoje, ele não existe mais nos municípios, apenas no município de Riachão do Jacuípe. Mas para contar um pouco dessa história para a gente, vamos conversar com Eliana Carneiro, coordenadora do programa de criança e adolescente do MOC, que vivenciou a experiência na prática.
O projeto Agente de Família, né, eu costumo falar que ele mexeu com muitas vidas. Tanto a vida dos agentes, das pessoas que exerceram a função do agente de família, como das próprias famílias e também das entidades que acompanhavam, né, o projeto. É um projeto que surgiu dessa necessidade de informar as famílias beneficiárias do PET sobre a importância da erradicação do trabalho infantil, né, da questão dos direitos das crianças e dos adolescentes que trabalhavam e de mostrar, né, para a família, que a família tem direitos, que a família é um potencial, que ela tem deveres também, mas que ela pode estar assegurando e garantindo seus direitos e os direitos dos seus filhos. O projeto Agente de Família, ele foi esse elo de informação e de ligação da família para com os serviços prestados pelos municípios. As famílias hoje, né, mesmo não existindo mais o projeto Agente de Família, mas as famílias hoje, elas perceberam e aprenderam a buscar e garantir seus direitos e os direitos de seus filhos.
Dentro do projeto Agente de Família, existe uma parceria com com o Unicef. E foi lançado no ano de 2003 o kit de fortalecimento da família brasileira. Como surgiu a ideia de lançar esse kit e de que maneira esse kit ajuda as famílias?
Essa parceria do MOP e Unicef, né, desde o início do projeto A Gente de Família, em 1999. Em 2003, o Unicef lançou o kit Família Brasileira Fortalecida, na perspectiva de estar incentivando, informando e sensibilizando as famílias para cuidarem mais dos seus filhos, né, nessa faixa etária de 0 a 6 anos. Já que o índice de desnutrição, de mortalidade infantil, ele sempre foi um índice grande a nível de Brasil. Como o projeto A Gente de Família já tinha esse tipo de trabalho de atendimento às famílias, aqui na Bahia, o escritório do Unicef, juntamente com a parceria com o MOC, a gente conseguiu implantar e trabalhar com as famílias beneficiárias do PET sobre a importância, né, do kit Família Brasileira Fortalecida. Então, em 2003, nós trabalhamos o kit, foram várias capacitações para os agentes de família, para os coordenadores dos agentes nos municípios, e a gente teve um acompanhamento também do MOC, no sentido de que foi uma metodologia diferenciada do que a gente já vinha trabalhando até 2003. Né, que a gente trabalhava mais especificamente com famílias com crianças de 7 a 16 anos, que eram as crianças que estavam inseridas no PET. E de 2003 a 2005, foi quando findou o projeto, a gente trabalhou também esse outro foco, que foi crianças de 0 a 6 anos, né, a partir do fortalecimento das famílias, no sentido de estar informando e incentivando as famílias a vacinarem seus filhos, a registrarem seus filhos, questões de saúde, de cidadania, de meio ambiente. E com isso, né, garantir às crianças, né, uma vida mais saudável, uma vida mais digna, onde seus direitos de fato pudessem estar sendo garantidos.
Para você, qual a maior experiência, qual o maior resultado desse projeto A Gente de Família junto às comunidades e junto à vida dessas pessoas?
Eu coloco o projeto, acho que a palavra-chave desse resultado é a transformação. É uma transformação boa, né? Porque mudou a vida dos agentes, mudou a vida das famílias e, o que é melhor, garantiu direitos, né? Vem garantindo direitos de crianças e adolescentes. O projeto, ele ficou 6 anos em atuação, em ação, em uma média de 20 municípios, porque ele teve seus altos e baixos. A gente já chegou a trabalhar em 29 municípios, com 320 agentes. Em 2005, a gente estava com 200 agentes em 20 municípios. Se a gente for multiplicar o número de agentes e o número de famílias que esses agentes atendiam, o número de pessoas, a gente percebe que foram muitas pessoas que tiveram a oportunidade de transformar vidas, de transformar suas vidas.
Obrigada, Daiane, pela sua participação, e agradecer mais uma vez a Eliana pela contribuição aqui no nosso programa. Com 8 anos de trabalho dedicado à comunidade, a agente de família Luzinete Lopes Carneiro fala das mudanças ocorridas na sua vida com o projeto e conta um pouco do seu trabalho.
Principal informação é ver essas crianças na escola, que essas crianças não fiquem fora da escola, que essas crianças participem frequente, ativamente na jornada ampliada, onde elas recebem o reforço escolar, que elas não voltem ao trabalho. O trabalho é prejudicial à vida dessas crianças e prejudica principalmente a vida escolar.
Agora é hora de falar sobre direitos. Facilitar o acesso à justiça e garantir o cumprimento dos direitos e deveres de cada cidadão. Este é o objetivo geral do Balcão de Direitos, que prestará serviços à comunidade, encaminhando as demandas existentes, como o conflito entre vizinhos, o não cumprimento dos direitos da criança e do adolescente e outros, através de um mediador. A Juplópolis, entidade de Salvador, é responsável pelo projeto e capacitação desses mediadores na fase anterior à implantação do Balcão nos municípios. Segundo Ludmila Correia, advogada da entidade, o mediador não tem poder de decisão como um juiz. Ele será um facilitador entre as partes envolvidas na busca pela solução da questão.
O Balcão de Direitos, na verdade, ele nasce de uma experiência em vários estados do Brasil. O primeiro deles foi implantado no Rio de Janeiro, com o Viva Rio, e o Distrito Federal também, com um projeto chamado Justiça Comunitária. em Salvador, na Bahia. O Dispopoli, há 7 anos, começou um trabalho em alguns bairros de Salvador que tinha esse objetivo do Balcão de Direitos, que era trabalhar com acesso à justiça, com orientação de direitos e trabalhar com mediação. Então, em Salvador, alguns bairros, né, algumas comunidades de Salvador, junto com as associações de moradores, começaram a trabalhar com essa questão, com, que a gente chama de mediação popular. E o Juspopuli faz essa assessoria junto com esses, com essas pessoas, com essas lideranças comunitárias, para trabalhar a mediação popular. Isso há 6 anos, 7 anos, mais ou menos, em Salvador. A gente chama de Escritórios Populares de Mediação, os EPMs, e funcionam na Palestina, no Engenho Velho da Federação e no Calabar, além de ter outras unidades móveis, junto com o programa Fundação Cidade Mãe, da Prefeitura de Salvador. Então, o projeto que a gente chama de Escritório Popular de Mediação é um projeto que começou há algum tempo, trabalha com acesso a direitos, encaminhamento de demandas, né? Tem algumas pessoas que são capacitadas, que são os mediadores, que são pessoas privilegiadas, porque são lideranças da comunidade que sabem a realidade daquela comunidade e podem auxiliar na solução dos conflitos que ocorrem ali. Então, é uma perspectiva que a gente chama do acesso à justiça, não aquela, o acesso ao poder judiciário. Na verdade, é uma outra instância que coloca a população, a comunidade, as pessoas que têm o conflito, com a possibilidade de elas próprias resolverem seus próprios conflitos, com o auxílio de um mediador. Então, o mediador, nesse caso, ele não vai ser a pessoa que decide, como, por exemplo, a gente tem no judiciário, a gente tem na arbitragem, né? Ele vai ser um facilitador, uma pessoa que vai auxiliar as partes em conflito a chegarem a uma possível solução para aquela, para aquele conflito ali, para aquele problema. O projeto, ele foi reconhecido pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos como um importante projeto nessa linha, né, de acesso à justiça, de democratização do direito, do saber jurídico, né? Muitas pessoas, a gente sabe que a gente não tem esse acesso, né, a essas informações. O direito muitas vezes parece uma caixa hermética, né, uma caixa fechada. Então, com essa possibilidade, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, ela reconheceu o projeto como de importância, né, e financia hoje esse projeto chamado Balcão de Direitos em vários estados. No estado da Bahia, o Juspopuli é que executa, e foram escolhidos municípios do semiárido baiano para estar se implantando esse balcão, esse projeto do balcão.
No município de Pintadas, o Balcão de Direitos foi implantado no dia 16 de julho e está funcionando na sede do Conselho Tutelar. Os mediadores são escolhidos entre os próprios líderes das comunidades, uma vez que estes têm um conhecimento profundo dos conflitos existentes em cada local. Em Riachão do Jacuípe, a escolha aconteceu entre os agentes de família, que estiveram reunidos no dia 9 de julho para discutir a fase de capacitação no município.
A gente tem hoje o município de Pintadas, né? A gente fez uma parceria com o MOC nos ajudou nessa articulação, então o município de Pintadas abraçou essa ideia através da prefeitura, e aí a gente já está lá com 6 mediadores, o escritório quase sendo inaugurado, porque a gente vem desde abril, né, nesse processo de capacitação, de formação. Por outro lado, também está em Riachão do Jacuípe, que é um outro município que apresentou essa demanda, né? Conflitos na área rural, conflito de vizinhança, conflitos na área de família, enfim. Conflitos típicos de um balcão de direitos, de um escritório de mediação. Então, estamos aqui começando as reuniões, as articulações, para tentar ver da comunidade quem são as pessoas que têm interesse, na parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que é o que está abraçando a causa, para a gente começar o curso de formação e continuar o processo até possível inauguração desse balcão.
Eita, programa bom!
Quanta coisa boa os municípios estão desenvolvendo e implantando para proporcionar melhorias na qualidade de vida dos moradores do semiárido baiano. Iniciativa como os agentes de família e o Balcão de Direitos mostram que é possível lutar por um sertão mais justo. E no seu município, quais ações estão sendo desenvolvidas? Comunicador e comunicadora comunitário, fiquem atentos ao que o seu município tem feito para melhorar a vida dos habitantes. Viu quanta coisa boa teve no programa de hoje? Mas não terminou ainda. Hoje você conheceu a história do projeto Agente de Família e teve a oportunidade de saber um pouco mais sobre o que é o Balcão de Direitos. Bom, agora nós vamos saber da comunicadora Rose Rios o que aconteceu durante a 6ª Conferência de Assistência Social, que discutiu as metas deliberadas na 5ª Conferência, realizada em 2005. Rose Rios, seja bem-vinda ao nosso programa.
Muito obrigada, Nayara. Para mim será sempre um prazer participar desse programa. Foi com o espírito de confiança e persistência que aconteceu a 6ª Conferência Municipal de Assistência Social, no último dia 16, na Secretaria Municipal de Educação, no município de Retirolândia. Com o objetivo de discutir no âmbito do município as metas para os 4 eixos estruturantes das SUAS, Sistema Único de Assistência Social, Gestão, Financiamento, Recursos Humanos e Controle Social, deliberados na 5ª Conferência Municipal de 2005 e implementadas nesses últimos 2 anos, com a perspectiva de identificar os avanços, as dificuldades e os desafios a serem enfrentados nos próximos 8 anos. A 6ª Conferência teve como tema Compromissos e Responsabilidades para assegurar a proteção social pelo Sistema Único da Assistência Social, onde uma das ações foi a escolha dos delegados para participarem da 6ª Conferência Estadual. Foi realizada pelo Conselho Municipal e Secretaria de Assistência Social e contou com a colaboração da Secretaria Municipal de Educação, Escola Luiz Viana Neto, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, e o apoio das associações, Coletivo de Jovens, Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais, Igrejas, Secretaria da Agricultura, Rádio Comunitária Estrela FM e Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Marinaldo Maciel, secretário de Assistência Social do município, fala do êxito obtido na conferência.
Foi muito boa, nós tivemos 56 participantes, então atingimos nossa meta. As pessoas que vieram para contribuir, para que pudesse junto, levantando as propostas e os desafios. Então eu gostei muito da conferência e queria parabenizar a presença de todos, aquelas pessoas que participaram como delegado, como convidado, para que nós possamos aí fortalecer na luta aí em frente à Secretaria de Assistência Social.
Entre as participações, uma das representações marcantes foi a do Coletivo de Jovens, onde a coordenadora Luziane Carneiro avalia a conferência e diz que foi uma oportunidade para quem representa outros segmentos no município.
Está sendo uma oportunidade para nós que representamos outros segmentos, né, no município, em estar participando para estar conhecendo qual foi o planejamento, né, o plano de trabalho da assistência social em 2005, na última conferência que teve. E nessa conferência de 2007 a gente vai estar avaliando as ações que aconteceram dentro da assistência social e estar refazendo nesse planejamento, dando também continuidade aos avanços, as coisas que vieram realmente beneficiar as famílias carentes do município.
A participação do Baú de Leitura emocionou o público presente. Ana Paula Santos, coordenadora do projeto, também encanta os participantes com uma paródia.
Viajando na emoção, passando de mão em mão, levando minhas histórias e transformando o cidadão. Contos, fábulas, poesia, renovação.
Da agência Mandacaru, Rose Rios, para o programa Encontro com as Comunidades.
Obrigada, Rose, pela sua participação. E atenção para uma última notícia. No dia 20 de julho, representantes da sociedade civil se reuniram na sede do MOC, em Feira de Santana, para discutir a situação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET, que vem garantindo a permanência de milhares de crianças e adolescentes na escola, longe do trabalho, em várias regiões do país. Na Bahia, o programa, que desde o seu início assumiu características próprias devido à participação da sociedade civil, atualmente vive uma estagnação no debate sobre suas ações. Quem traz mais informações para a gente é a Lorena Morim. Vamos ouvir a reportagem.
Atualmente, o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, tem sido pauta de discussões entre representantes da sociedade civil que avaliam como negativa a integração ao programa Bolsa Família. Para eles, o Bolsa Família não possui os mesmos critérios e não garante a permanência de crianças e adolescentes na sala de aula. No dia 20 de julho, na sede do MOC Feira de Santana, sociedade civil e poder público discutiram a situação do PET na Bahia. Para a secretária de Assistente Social do município de Itiúba, Marilene da Silva, o PET é um dos melhores programas criado pelo governo federal.
No município a gente vem tentando
através de duros esforços, melhorar as atividades do PET, porque reconheço que é um dos melhores programas e a comunidade reconhece, as famílias reconhecem. Todos nós entendemos que o PET é um dos melhores programas do governo federal, porque não dá só a bolsa, mas faz com que a família se envolva, faz com que a família se motive para ir debater sobre temas como meio ambiente, como água de qualidade e outros temas que se faz necessário. Então a família também participa, se envolve, discute, debate.
Em Itiúba, a sociedade civil e o poder público têm unido forças para garantir o funcionamento das jornadas ampliadas, que atendem a mais de 1000 crianças.
Mas no município de Itiúba, a gente vem desenvolvendo várias atividades na tentativa de manter o programa e melhorar. Como, por exemplo, reunião com as famílias, a gente vem fazendo reuniões constantes com as famílias nas localidades. No município nós temos 42 UJAs, Unidade de Jornada Ampliada, mas nós temos funcionando apenas 36, por conta da falta de monitor para fazer a cobertura em todas as jornadas. Nós estamos também fazendo a reestruturação das UJAs, agora com a compra de vários equipamentos que se fazia necessário na jornada, como jornada dos povoados, a gente está levando a geladeira, microciste para que o monitor possa trabalhar com as crianças. Nós compramos alguns equipamentos também que podem servir para todos os monitores, como um aparelho amplificado, TV de 29 polegadas, nós adquirimos duas para o PET, dois computadores e outros equipamentos que se fazia necessário para melhor atender as crianças e adolescentes que frequência a jornada ampliada. Outra coisa que também acho que contribui e que mobiliza o PET na tentativa de melhorar a qualidade da alimentação é a aquisição dos produtos da agricultura familiar. E todos os produtos do PET vêm da agricultura familiar. E a gente compra através de associações ou pessoas da comunidade.
Durante a reunião, os participantes decidiram realizar um novo encontro para que representantes das regiões Cisaleira e Bacia do Jacuípe possam preparar o material que mostre os impactos do PET. O material será apresentado ao secretário de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza, Valmir Assunção, em data a ser definida. Reportagem Lorena Morim.
Obrigada, Lorena, pela sua contribuição aqui no encontro com as comunidades. E atenção, vamos todos ficar atentos a essas discussões e lutar para que as ações do PET não acabem. Afinal, um dos projetos oriundos do PET foi esse que nós tratamos hoje, o agente de família, que tem um resultado muito positivo nos municípios onde foram implementados. Vamos esquentar o debate, pois rádio comunitária é isso. Vamos fazer valer os nossos direitos. E o encontro com as comunidades vai ficando por aqui. A gente volta no próximo mês, nesse mesmo horário, trazendo muita informação para você. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.